Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Deputado federal Carlos Veras pelo PT, e aí eu já pergunto, não é, as suas impressões a respeito da movimentação de ontem e a não participação do PT. Bom dia.
Bom dia Patrícia, bom dia Edmar Lira, bom dia muito especial a todos os ouvintes. Olha, no dia de ontem, a forma que foi chamado, inclusive, os manifestos, não foi um chamamento para unir a população em defesa da democracia ou contra Bolsonaro, pela saída de Bolsonaro. Foi claramente numa tentativa de organizar uma terceira via política no país, excluindo a possibilidade de apoio ao presidente Lula, ao próprio presidente Bolsonaro. A forma que foi encaminhada pelo MBL, a forma que foi tratada, não foi possível unificar as forças democráticas em torno de um projeto político em defesa da democracia e pelo fora Bolsonaro. A luta nossa hoje nas ruas é em defesa da democracia. E quando você chama um ato excluindo, você não está sendo democrata. Por isso o resultado que foi, inclusive, negativo, baixa participação ocorrido no dia de ontem.
Deputado, deixa eu fazer aqui uma observação. Algumas faixas foram exibidas nessas manifestações de ontem falando contra o PT, falando contra o ex-presidente Lula, não é? E ao mesmo tempo a crítica a que o PT não participou, quer dizer, isso é meio incoerência isso, não é? Então muito você sai às ruas...
Né? E até pelo fato deles terem participado de atividade, mobilizado da atividade em 2016 pelo golpe, mandado da presidente Dilma, pelo apoio, inclusive, na candidatura de Bolsonaro, que eles apoiaram Bolsonaro para presidente, e tem a faixa também pedindo a volta de Temer, que é o grande responsável, inclusive, desse processo do golpe, da eleição de Bolsonaro e do ataque e do desmonte dos direitos da classe trabalhadora. Bom, lembrar que foi no governo Temer que foi feita a criminosa reforma trabalhista, que tem gerado desemprego e muita precarização nas relações de trabalho.
É isso. Edmar Lira.
Deputado, falando um pouco sobre essa manifestação, havia algumas críticas também de que o PT não queria perder o protagonismo da esquerda, ou seja, não participou por não querer perder o protagonismo. O senhor acredita que é pertinente ao PT, por todo o capital político e eleitoral que o partido construiu ao longo de várias décadas, o PT ficar a reboque desses outros partidos menores, desses presidenciáveis menores? Ou o senhor acredita que a prioridade do PT é seguir esse caminho que tem feito, né, com o ex-presidente Lula, da candidatura, e dialogar com os partidos de esquerda?
Olha, primeiro, o PT é o maior partido político. É um partido que já mostrou para o Brasil que sabe governar e, quando governa, cuida das pessoas. É só comparar como foi o governo do presidente Lula. Hoje é a pessoa mais preparada para poder governar esse país. Nós vamos pegar o Brasil em 2023 pior do que pegamos em 2003. E Lula é um democrata, uma pessoa que conversa com todas as forças. A participação do PT, não participação do PT Pilato, não é uma questão de protagonismo do partido. É pela forma, pela pauta apresentada. A prioridade tem que ser a defesa da democracia e pelo fora Bolsonaro, em defesa do impeachment do Bolsonaro. Quem quiser defender que Dória, que Amoedo, que Huck, que Lula seja o candidato a presidente, isso faz parte da democracia. Agora, não pela exclusão, já querendo excluir o nome do presidente Lula, participar de um processo democrático. É bom lembrar que eles participaram, inclusive, desse processo de exclusão do nome do presidente Lula através de uma perseguição e de uma prisão injusta do presidente Lula. E nós, do Partido dos Trabalhadores, a cada dia temos a certeza que o melhor para o Brasil, para a gente poder recuperar esse país, devolvê-lo aos brasileiros e brasileiras, é o presidente Lula como candidato a presidente em 2022. Lula representa o resgate da esperança do povo brasileiro. E nós vamos continuar dialogando com os partidos de esquerda, com os partidos de centro, com todas as forças democráticas que queiram defender a democracia e queiram defender um país que possa ser inclusivo, que inclua as pessoas no orçamento da União. Nós estamos com 125 milhões de brasileiros e brasileiras com dificuldade de acesso à alimentação. As pessoas estão passando fome, não conseguem comprar um botijão de gás, não conseguem comprar alimentos. E o que é que o presidente da República responde para isso? Não compre feijão, não, compre fuzil. Olha, o preço da gasolina, do gás de cozinha, a inflação está em alta porque as pessoas estão comendo muito, estão engordando. Quem que está comendo muito? Só se for ele e seus ministros que compraram 15 milhões de leite condensado, de chiclete. Não o trabalhador, a trabalhadora que está na periferia, que está na comunidade rural, que está passando necessidade hoje.
É, e dentro desse cenário tão caótico e tão difícil, né? Eu diria até perverso que nós estamos vivendo, a concentração agora do chamamento para as ruas encabeçadas pelo PT é pelo impeachment, e essa discussão de pautas para retomada de crescimento econômico ficaria para depois. É essa a proposta, deputado?
Patrícia, uma coisa não está descasada da outra. O país hoje é um país sem credibilidade fora no mundo inteiro. O impeachment, ele é necessário para recuperar a credibilidade desse país, para poder recuperar o desenvolvimento econômico. Me diga uma pauta do governo federal para recuperar a economia nesse país. Uma pauta positiva não tem. Fica só atacando as instituições, os ministros do Supremo. Fica nesse jogo, desviando o foco. E as pessoas passando necessidade, a inflação descontrolada. Então uma coisa está associada à outra. O impeachment é necessário exatamente para a gente poder retomar o emprego nesse país, para a gente poder retomar o desenvolvimento, para a gente poder ter um equilíbrio político entre as instituições, entre as forças políticas nesse país, para que a gente possa preservar a democracia, porque Bolsonaro o tempo todo joga e flerta há muito tempo com o golpe, e ele quer um autogolpe, inclusive com ele, sobre o comando. Então, o impeachment e a retomada do desenvolvimento estão extremamente casados um com o outro.
Edmar.
O PT não participou das manifestações do domingo, mas já se fala na possibilidade de o PT, as centrais sindicais, o MST e tantos outros movimentos sociais que estão alinhados com o Partido dos Trabalhadores realizarem uma manifestação, né, um protesto no próximo dia 2 de outubro. Qual a sua expectativa para essa manifestação? E é interessante para o PT que Bolsonaro caia, ou seria melhor que ele ficasse sangrando até 2022 e com isso favorecer aí a volta de Lula para o Palácio Planalto?
Se você for olhar, Edmar, pelo olhar pragmático e eleitoral, há muitos que pregam que o melhor é Bolsonaro ficar no governo sangrando até o final, porque ele é incompetente, não tem capacidade de governar, nem juntar um conjunto de forças políticas em torno do seu mandato, da sua candidatura, isso facilitaria a eleição de Lula presidente. Mas o presidente Lula e o PT é um partido responsável. Nós não podemos aceitar, só para poder ganhar uma eleição mais fácil, que a população continue sofrendo, sem comer, sem se alimentar, as pessoas passando necessidade, as pessoas morrendo. A vida das pessoas está em primeiro lugar. Por isso que nós vamos às ruas, junto com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, com o conjunto das forças democráticas, pelo impeachment do presidente Lula, pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Essa é a defesa do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores e dessas forças democráticas. Que a vida da população está em primeiro lugar. E não vai ser o impeachment de Bolsonaro que vai dificultar ou impedir que Lula seja o nosso futuro presidente da República. A nossa responsabilidade e a nossa defesa é em defesa da vida, em defesa do povo brasileiro, por isso nós somos favoráveis com o impeachment do presidente Bolsonaro, porque ele, à frente do governo, tem gerado um verdadeiro genocídio da população brasileira.
Ô Edmar, pode continuar, Edmar Lira?
Falando um pouco nessa construção de 2022, após essa participação do Ciro Gomes, um exemplo. Ciro Gomes, ele foi candidato em 2018, atacou o bolsonarismo, atacou o MBL, chegou a fazer críticas bastante contundentes ao Arthur Duval, né, aquele que é um dos líderes ali do MBL, e ontem estava participando ali como se não houvesse passado, como se tivesse uma normalidade. Quando Ciro, em 2018, viajou para Paris, né, no segundo turno, não quis defender a candidatura de Haddad, insatisfeito porque não chegou ao segundo turno. E aí eu queria saber como é que está esse diálogo da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, com esses candidatos, com esses pretensos nomes para 2022, se eles usam das suas prerrogativas para atacar o ex-presidente Lula, como o próprio Ciro chegou a fazer isso ontem, numa crítica direta ao ex-presidente Lula.
Primeiro, ninguém ataca quem está com 1-2% de intenção de votos. Então, é claro que Ciro mirou para atacar o presidente Lula, porque ele sabe que o presidente Lula hoje tem possibilidade reais de ganhar a eleição para presidente da República no primeiro turno. E ele está isolado, ele não tem nenhum outro partido, nem do campo de esquerda, nem do centro, que possa ir com ele. Tem dificuldades até internas no próprio partido. Então, Ciro perde o controle. Eu acho que ele foi muito infeliz lá em 2018, quando abandonou o povo brasileiro, abandonou o barco e não foi às ruas defender um projeto, defender uma posição, porque nós tínhamos dois projetos políticos, um do campo de esquerda, das forças democráticas e populares com Haddad, e outra com o fascismo, a intolerância, a ultradireita com o Bolsonaro. Você ficar em cima do muro, você, como liderança política, não participar de um processo desse, a população acha vê como um processo de omissão e de covardia muito grande. Hoje, ele perde o foco, ataca o presidente Lula. O PT está à disposição e quer dialogar com o PDT, está dialogando com todas as forças políticas. E o presidente Lula conversaria até com o próprio presidente, até com o candidato a presidente, Ciro Gomes. Mas, infelizmente, ele não quer conversar, ele quer apenas atacar o presidente Lula, porque é mais fácil ele estar atacando o campo da esquerda, o presidente que mudou a realidade da vida do povo brasileiro, que trouxe dignidade para essa população, que garantiu a universidade para a nossa juventude da classe pobre, média, que trouxe 40 milhões de pessoas na pobreza, para fazer esse presidente de que atacar. Eu acho que é meio que um ato de desespero do Ciro Gomes.
Deixa eu só sair agora um pouco do âmbito dessas repercussões. Deputado, a expectativa para a CPI, a conclusão da CPI?
Olha, a CPI tem cumprido um papel fundamental. Inclusive, destaco a participação do senador de Pernambuco, do Humberto Costa, do PT, que tem feito uma brilhante atuação na CPI. Uma coisa já ficou clara para a população brasileira, fruto da CPI, que o presidente Bolsonaro cometeu crime de atentado à saúde pública, que foi omisso, que deixou de comprar as vacinas, que não priorizou a compra das vacinas, e hoje a gente espera aí 600 mil mortes, mais de 500 mil de pessoas mortas no país pela Covid-19. E a CPI tem cumprido um papel importante, desvendando inclusive o processo de construção em torno do processo de corrupção na vacina Covaxin, e a CPI, eu acredito que ainda até a sua conclusão vai levantar muito mais elementos e vai deixar a população cada vez mais esclarecida sobre tudo o que ocorreu em torno da pandemia de Covid-19 e da grande omissão do governo federal.
Poderia ser mais uma força, mais um fortalecimento ao impeachment do presidente, esses resultados, o senhor acredita?
A CPI apresentou e apresenta resultados e também claros crimes do presidente Bolsonaro, o principal de atentado à saúde pública, de omissão com a vida da população brasileira, que é um crime claro. A CPI tem apresentado esses crimes que justificaria e justifica o impeachment de Bolsonaro. Mas não basta só apresentar os crimes de Bolsonaro. É necessário que o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, abra o processo de impeachment para a gente poder debater com a sociedade, para a gente poder debater no parlamento.
Perfeito. Edmar Lira.
Ado, falando um pouco de Pernambuco, Lula esteve recentemente, né, no mês de agosto, em Pernambuco, conversou com diversas lideranças políticas no objetivo de construir uma ampla frente de esquerda para enfrentar o presidente Bolsonaro em 2022. Mas ultimamente tem se noticiado aí a possibilidade da deputada federal Marília Reis ser candidata ao governo do estado. Inclusive ela tem feito gestões nesse sentido, né? Tem sinalizado que coloca sua pré-candidatura ao Palácio Campos das Princesas para fortalecer o projeto de Lula. No PT, qual o sentimento majoritário? É o de aliança com o PSB? É o de candidatura própria? Se for candidatura própria, seria a própria Marília ou seria o senador Humberto Costa a melhor alternativa do partido para 2022?
Olha, hoje a prioridade do PT, o consenso no PT, é a candidatura de Lula a presidente da República. Essa é a nossa prioridade. Pernambuco vai construir nesta unanimidade dentro do partido. Tá? E nós estamos dialogando com todas as forças democráticas. O PT não abriu o processo ainda de indicação de nomes para disputar o governo do estado, majoritário. Nós vamos construir em Pernambuco o que for melhor para o presidente Lula, em torno da sua candidatura. E aqui nós vamos dialogar com o PSD, dialogar com os partidos. O governador, nesse momento, está fazendo, inclusive, um giro, né, pelo estado de Pernambuco, anunciando obras importantes. Isso é um contraponto a todos os irmãos do governo federal. Por exemplo, o presidente Bolsonaro vem a Pernambuco passear de moto. O governador está indo aos municípios anunciar obras importantes, retomada do desenvolvimento, geração de emprego. Anunciou, inclusive, o perdão das trabalhadoras, dos proprietários de no interior, que sou do interior, era um verdadeiro terror dos trabalhadores que durante a pandemia não conseguiam pagar o IPVA e a polícia tomou as suas motos. E as motos, que é uma ferramenta de trabalho para eles, porque Lula tirou esses trabalhadores de cima de um jumento e eles puderam comprar uma moto, que é sua ferramenta de trabalho. Então, tem ações importantes no estado que estão sendo realizadas. E nós vamos continuar dialogando, porque nós temos responsabilidade com a democracia, responsabilidade com o Brasil, com a população. E é muito importante que todas as forças democráticas possam ter esse senso comum, ter essa responsabilidade de unir as forças democráticas em torno de um projeto que possa voltar, trazer de volta Lula à presidência da República, que a gente possa garantir que essas forças democráticas estejam unidas em torno da democracia, em torno do Estado democrático de direito. E o PT vai continuar trabalhando nesse sentido, vai fazendo esse debate. A deputada Marília Reis tem o seu direito como parlamentar, como filiado do Partido dos Trabalhadores, de colocar o seu nome à disposição, como eu, como deputado federal, tenho todo o direito, como filiado do Partido dos Trabalhadores, de colocar o meu nome à disposição, o deputado Doriel Barros, a deputada Tereza, o senador Humberto Costa, que é um nome muito querido do presidente da República, nosso presidente Lula, e está fazendo um bom trabalho no Senado e que tem todo o direito também de colocar o seu nome. Mas os nossos nomes sendo colocados não podem estar acima de um projeto maior, que é um projeto de sociedade, que é a defesa da democracia, que é um projeto em defesa de Lula voltar à presidência da República. E hoje essa é a prioridade do Partido dos Trabalhadores e é o que nos une.
Perfeito. Edmar Lira, tem mais alguma pergunta, mais alguma questão que você queira colocar para o deputado Carlos Veras?
Então, estou satisfeito.
É isso. Então, eu só quero agradecer, deputado Carlos Veras, a sua participação aqui conosco no Conexão Política, desejar para o senhor um bom dia.
Eu que agradeço, Patrícia, Edmar, e vamos continuar à disposição para trazer esclarecimentos para a população de Pernambuco, e vamos continuar no Congresso Nacional na defesa intransigente dos direitos da classe trabalhadora, dos direitos do povo brasileiro, em defesa da democracia. Um forte abraço e uma boa semana para todos vocês.
Edmar, um bom dia para você. Uma boa tarde, bom, na verdade.
Bom dia, dia para você, Patrícia. Agradecer aí ao deputado Carlos Veras pela participação. E até quarta, se Deus quiser.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.